Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
De dezembro de 1934, Londrina se torna oficialmente município via decreto assinado pelo então interventor Manuel Ribas. Meu nome é Gabriel Arantes e essa é a coluna Museu na Rádio UEL. Como o aniversário de Londrina é nesse próximo domingo, o tema dessa coluna vai ser um aniversário da cidade. Não exatamente o desse fim de semana, mas o realizado em 1959, que rendeu a Londrina seu principal cartão postal, o Lago Igapó. Em 1959, Londrina comemorava 25 anos, ou seja, seu jubileu de prata. O jubileu rendeu um livro nomeado Documento Histórico, Londrina no seu Jubileu de Prata, que conta com mais de 370 páginas e conta a história de Londrina. Claro que com um viés bem oficial e em certa medida característico da historiografia comumente praticada à época. O livro fala sobre pessoas que participaram do início da cidade, desde os primeiros compradores de terra até as autoridades ligadas à Companhia de Terras Norte do Paraná ou ao governo local. O livro é só um dos frutos das comemorações de uma jovem londrina, que acabava de completar 25 anos. O maior legado desse aniversário certamente é o Lago Igapó, que até hoje é o principal cartão postal de nossa cidade. No ano de 1957, o então prefeito da cidade, Antônio Fernandes Sobrinho, decidiu que iria represar o Ribeirão Cambé, na área onde foi construída a barragem, com 25 vertedouros, justamente para homenagear o aniversário de Londrina. Segundo o livro do Jubileu de Prata, a ideia nasceu de uma conversa com membros do Rotary Club da cidade. Ali onde a barragem foi construída, já existia uma barragem de pedras natural, por onde o pequeno curso da água proveniente do Ribeirão Cambé passava. Amílcar Neves Ribeiro, secretário de obras da época, foi o responsável pela concepção e execução da obra, enquanto o engenheiro e ex-professor da Universidade Estadual de Londrina, José Augusto de Queiroz, foi quem projetou a estrutura da barragem. Barragem essa que permanece quase sem nenhuma alteração até os dias atuais. O projeto, além de ambicioso, custou caro. À época, cerca de 1 milhão de cruzeiros foram investidos na obra. Porém, a ideia do Lago Igapó chamou a atenção das elites da cidade, que ajudaram a complementar o orçamento para a obra, já que se interessaram pela valorização imobiliária que o lago geraria na região. Porém, não só das elites vieram as doações. A Igreja Católica também doou alguns terrenos e doações de pessoas comuns, empresas locais de pequeno porte e até mesmo a ajuda com mão de obra por parte da população foram fundamentais para que a barragem pudesse ser concluída. O nome do lago foi escolhido pelo próprio Antônio Fernandes Sobrinho. Igapó, na língua tupi, significa área alagada entre o transbordo de rios. Então, no dia 10 de dezembro de 1959, é inaugurado o Lago Igapó. Um dos convidados da cerimônia foi Almeida Júnior, membro do Rotary Club, que declarou em seu discurso.
Antevi a paisagem com olhos de poeta. Não avancei, não me atrevi a fitá-la com olhos de sociólogo. Pensei apenas no seu uso e gozo, a represa do Igapó, no povo que aqui se iguala e se confunde, e que, desconhecendo discriminações de raça e de fortuna, para aqui convergiu, certo de que este logradouro, feito com dinheiro de todos, é patrimônio comum.
Outro trecho retirado do documento histórico do Jubileu de Prata fala um pouco mais sobre o recente lago e espaço de lazer que a cidade ganhava para si.
Antes de ali surgir um espelho de água que moldou para bonita uma das faces da cidade, a paisagem era composta de regato estreito que marulhava por entre pedras e vegetações daquela baixada, hoje coberta pela placidez das águas do Lago Igapó. Levantada a barreira de cimento, se viu o filete da água impedido de prosseguir com a sua trajetória sem pretensões e, de regato, se transformou em lago de 3 quilômetros. Antes mesmo que Londrina se inteirasse desta mutação total, nasceu Igapó, dando paisagem diversa à face esquecida do seu perímetro suburbano. Foi quando milhares de pessoas caminharam para ali, nas seguidas tardes de sábados e domingueiras, para enxergar de perto o que era motivo de descrença de muitos. Lago Igapó agora é sinônimo de paisagem mansa, de passeio extra. Algo bonito em matéria de visita, que o londrinense pode procurar e mostrar aos de fora.
Desde então, o lago passou por diversas mudanças. Com a expansão da zona urbana de Londrina, o antes espelho d'água passou a ser dividido por avenidas, o que o transformou em vários lagos. Porém, as mudanças no lago não pararam por aí. No final da década de 1960, o consagrado arquiteto e paisagista Burle Marx foi contratado para projetar uma área que combinava lazer, esporte e natureza, inspirada em parques como Ibirapuera e o Aterro do Flamengo, e também foram projetados por ele. Burle Marx chegou a planejar também um jardim que contava apenas com espécies paranaenses, porém infelizmente boa parte do projeto não foi colocada em prática. Desde então, por estar em uma zona urbana, o Lago Igapó sofre com a poluição e passou por diversos projetos ao longo das décadas que visavam despoluir o lago. Os banhistas, que antes eram comuns, foram sumindo com o tempo, devido ao estado de poluição do lago. Apesar de todos os percalços, o lago continua sendo o principal cartão postal de Londrina e continua sendo um dos principais pontos de lazer também. Seja para quem pratica esportes em seu aterro, para quem corre em volta do lago, passeia de bicicleta, ou só para quem vai admirar a paisagem. Mas não sejamos ingênuos. O lago está localizado em uma região de alto interesse imobiliário e é, em sua essência, um projeto que tem grande participação das elites locais. Ou seja, nem todos possuem acesso fácil a ele. Porém, sua própria história diz que sem o povo de Londrina, o projeto do lago jamais teria saído do papel. E no final das contas, a paisagem e o espaço de lazer que ele proporciona é uma propriedade de todo o povo londrinense. Diversos materiais sobre o Lago Igapó estão disponíveis para consulta fisicamente no Museu Histórico de Londrina ou online através do sistema Museus Paraná, que pode ser acessado pelo link www.memoria.pr.gov.br. Esse mesmo material inclui fotografias, matérias de jornal e até mesmo o próprio livro do Jubileu de Prata de Londrina. Chegamos ao final dessa edição da coluna Museu na Rádio UEL. Nos vemos novamente para falar sobre alguns dos acervos ou exposições que se encontram no Museu Histórico de Londrina. Boa tarde, feliz aniversário para a nossa cidade e até a próxima!
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.